seja bem-vindo, espectador da Eleven, a este F1 Eleven, na noite de quinta-feira, para lançarmos o Grande Prémio da Hungria. E antes de falarmos de Fórmula 1, enviar daqui um forte abraço e os parabéns a Jorge Fonseca, que hoje encheu-nos a todos de orgulho, e de resto estamos a ver uma publicação da Eleven Portugal nas redes sociais, a dar os parabéns ao nosso medalhado olímpico, medalha de bronze, sob a ouro e como todos sofremos. Uma vez mais, parabéns ao Jorge e muita força para todos os adeptos, aliás, para todos os atletas que continuam a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 em 2021. Vamos entrar então no fim de semana de Fórmula 1, Grande Prémio da Turquia. Não é só de Fórmula 1, já que há Fórmula 3 e há também Porsche Super Cup. Tudo para acompanhar, como sempre, em direto e em língua portuguesa no canal 3 da Eleven. E esta noite, para lançarmos esse Grande Prémio, voltamos a estar todos juntos. Nós aqui, Miguel, João, Sérgio, bem-vindos. E o Nuno Pinto também junta-se a esta transmissão através de videochamada. Nuno, bem-vindo. Já vais aí para trás para o conforto das tuas almofadas. É o que acontece, meu amigo, é o que acontece. O Nuno, uma vez mais, a não querer deixar de estar presente neste F1 Eleven, onde vamos lançar então o Grande Prémio da Hungria, o 11º desta temporada, aquele Grande Prémio que acontece imediatamente antes da pausa de verão. Já sabem que podem participar nesta transmissão, utilizando para isso o hashtag F1Eleven, sobretudo no Twitter, onde vamos, ao longo deste programa, falar também, ou melhor, vamos recuperar algumas das vossas intervenções neste programa. Para já, vamos entrar então oficialmente no Grande Prémio da Hungria.
I hit the wall.
Copy, Max.
Incredible work, guys. Thank you very much.
Looks like we have a 10-second time penalty.
Lewis Hamilton é o homem que mais vezes venceu este Grande Prémio da Turquia, que entra agora na edição número 36. São 8 vitórias de Lewis Hamilton. Foi precisamente aqui, na Hungria, no Hungaroring, que Hamilton comemorou a primeira vitória ao volante da Mercedes no ano de 2012. Já vamos lançar este fim de semana, mas para já, algo que aconteceu há 15 dias, no domingo de Silverstone, foi a comunicação rádio, ou várias comunicações rádio, obviamente, entre Toto Wolff, Christian Horner, também outros elementos da Red Bull e também da Mercedes, com Michael Masi, o diretor de corridas da FIA, e havia uma comunicação em que se ouvia Toto Wolff a dizer: presta atenção ao e-mail que eu te acabo de enviar. E o e-mail um e-mail que é relativo às lutas de 2016 entre Nico Rosberg e também entre Lewis Hamilton. Não é um documento oficial, digamos que é um documento oficioso. E a Mercedes quis explicar que documento é esse.
We were concerned after the incident and prior to the restart to make sure that the stewards had read and were following the FIA's internal guidance to stewards on the rights and wrongs of overtaking. Because as far as we're concerned, the manoeuvre that took place, the manoeuvre that Lewis did, was absolutely in line with the FIA's overtaking guide.
A comunicação da Mercedes não é um documento oficial, é sim um guia, é uma espécie de documento oficioso. E hoje também poderia haver uma revisão da penalização de 10 segundos aplicada a Lewis Hamilton, mas a verdade é que depois de ouvidos elementos da Mercedes e também elementos da Red Bull, o Colégio de Comissários mantém essa penalização de 10 segundos a Lewis Hamilton. A Red Bull queria que a penalização fosse agravada, mas o Colégio de Comissários não dá razões à Red Bull numas novas evidências que a equipa de Milton Keynes apresentou para essa tentativa de revisão da penalização. Por isso, essa penalização de 10 segundos vai-se manter. Quem falou hoje sobre a situação de Silverstone foram mesmo Max Verstappen e Lewis Hamilton, e os dois têm a sua versão daquilo que se passou há 15 dias.
What do you mean with disrespectful when one guy is in the hospital and the other one is waving the flag around like nothing has happened? Well, you push the guy into the wall with 51 G's. So, and not only that, just the whole reaction of the team. Besides that, I think that's not how you celebrate a win, especially a win how they got it. So yeah, that's what I found really disrespectful. And in a way, I mean, it shows how they really are. You know, it comes out after a pressured situation. But I wouldn't want to be seen like that. From my side, I didn't do anything wrong. I fought hard, I defended hard, but not aggressive. Because if it would have been aggressive, I could have pushed him or squeezed him into the inside wall. But I did give him the space. And then I just opened up my corner. And when you then commit on the inside, like he did, and not back out, expecting you can do the same speed on that angle than I had on the outside, you are going to, of course, crash into me. People easily say I'm an aggressive driver or whatever, which I don't think I am. I think I'm quite I'm a hard driver. I race hard, but at the end of the day, I think I know quite well how I have to position my car. And I haven't been involved in accidents where I run into people. I mean, I have zero penalty points as well. So I think that already says quite a bit.
Yeah, as I said in the last race, I really was not aware that I was made aware that I saw on the screen that he had got out of the car and he looked okay. And then I was told that he was fine. So I wasn't aware until the media press pens afterwards that he has visited the hospital. And none of us ever want to see another driver injured or in harm's way, or put a driver in harm's way. But yeah, our focus is solely on this weekend. And I did give Max a call after the race to just check if he was okay and let him know that the respect is still there. But obviously it's perhaps not reciprocated, but that's okay.
Declarações de Max Verstappen e também de Lewis Hamilton na conferência de imprensa, ou nas conferências de imprensa que aconteceram esta quinta-feira. Sérgio, começava por ti. A montanha pariu um rato?
Não, acho que não. Acho que não. Não se pode pôr a questão nesses termos. Basicamente o que aconteceu foi que os comissários acharam que não havia matéria nem sequer para ir, digamos, entre aspas, a julgamento, portanto, nem sequer analisaram a matéria de facto que a Red Bull tinha para mostrar, os argumentos que a Red Bull tinha para expor, nem foram analisados, porque não cumpriam as regras que é suposto serem cumpridas para esses argumentos serem analisados pelos comissários. Nomeadamente, tudo aquilo que a Red Bull apresentou supostamente novo foram slides tirados nas várias posições dos carros, quer na manobra com Verstappen, quer na manobra de Hamilton com Leclerc. Houve uma recriação da manobra feita depois num filming day, num dia de filmagens, feito posteriormente com Alex Albon ao volante, e portanto foi tudo um conjunto de provas criadas quando não é suposto isso acontecer. O Colégio de Comissários pode rever as suas decisões se forem apresentadas novas provas, coisas que foram descobertas entretanto, e nada disso a Red Bull apresentou. A Red Bull limitou-se a apresentar print screens, digamos assim, e portanto coisas que foram criadas para defender os seus argumentos. E, portanto, não, essas coisas não foram aceitas, e de tal forma que os comissários nem opinam sequer sobre os argumentos apresentados pela Red Bull, porque não aceitaram os seus argumentos.
Deixa-me só fazer referência que estas imagens que estamos a ver são imagens das câmaras 360 instaladas no carro de Max Verstappen antes e agora no carro de Lewis Hamilton, e são novas imagens que foram cedidas por parte da Liberty, depois de terem sido tratadas este 360. João, a verdade é que a Red Bull, inclusive, recorreu a uma simulação do início da corrida. Um dos argumentos foi que a ultrapassagem que o Hamilton faz no final da corrida ao Charles Leclerc e a trajetória e aquilo que é o movimento do carro em pista é diferente daquilo que acontece com o Max Verstappen, e depois a Red Bull vai mesmo fazer uma espécie de simulação para provar que Hamilton simulação. Esteve mal.
Com o Alex Albon no dia 22 deste mês, com o carro de há dois anos, num filming day, como o Sérgio disse, tentando acrescentar o elemento novo, o tal elemento novo que poderia levar o Colégio de Comissários, e atenção que é o Colégio de Comissários que julgou em Silverstone, não é o desta prova deste fim de semana, são esses que têm de tomar uma decisão relativamente a abrir o processo outra vez ou não, e não foi aberto, mas isso não acrescenta absolutamente nada de relevante, de novidade. E, normalmente, a Federação Internacional do Automóvel, nestas situações, raramente dá razão a quem protesta. E talvez a melhor maneira de compararmos este incidente em termos de decisão do Colégio é voltarmos a Canadá 2019, quando a Ferrari apresentou vários dados de GPS para justificar aquela reentrada em pista de Vettel no incidente com Lewis Hamilton, que depois levou à penalização de 5 segundos de Vettel e o perder a vitória, e acrescentou a esses dados uma opinião de uma parte terceira, no caso o Carmen Shandok, comentador de um canal britânico, que tinha uma visão diferente daquela que os comissários tinham do incidente. Desta feita foi algo diferente, mas ao mesmo tempo não é relevante. E para além disso há outra questão. A Red Bull durante algum tempo batalhou, não sabemos se usaram esse argumento na decisão, na explicação de hoje, que o Hamilton devia ser penalizado de uma forma diferente, alegando que os 10 segundos não foram suficientes porque ele ganhou a prova. Ora, isso não é a razão. Desde já há alguns anos, e estamos a falar desde 2013, que ficou decidido que a penalização é única, é tomada na altura, independentemente do resultado que venha a ter na decisão da corrida ou no resultado da corrida, não pode ser alterada por isso. E, portanto, esse argumento também não era válido. A Red Bull não tinha matéria de facto para levar o Colégio dos Comissários a tomar a decisão de reavaliar. Nem sequer foi reavaliado. Essa é que é a questão principal. Isto é uma não questão, porque não havia razão para que se tornasse uma nova questão.
Já que falas em não questão e naquilo que a Red Bull queria e não queria, a verdade é que a Red Bull queria uma penalização mais grave para Lewis Hamilton, o Colégio de Comissários não dá razão às provas, às alegadas provas que a Red Bull demonstra, e a Mercedes, entretanto, também já emitiu um comunicado em resposta ao direito de revisão, ao apelo de revisão que a Red Bull tinha hoje, ou melhor, tinha já colocado e que hoje levou representantes de ambas as equipas a serem escutados pelo Colégio de Comissários, que esteve em Silverstone e que esteve reunido por videochamada. Nuno Pinto, tu também estás por videochamada, reúne-te aqui a este Colégio de Comissários, por favor. Isto vai ser decidido em pista.
Como tem que ser. Isto é um disparate pegado da Red Bull. O incidente devia ter prescrito. Prescreveu em Silverstone, a decisão está tomada, não se traz para aqui. E agora vão outra vez à guerra. E eu não entendo a posição da Red Bull, que tem vantagem em termos competitivos, estar a perder tempo, energia e recursos a fazer isto. Não faz sentido nenhum para mim. Acho muito melhor a resposta da Mercedes agora, e a Red Bull o que tem que fazer é concentrar-se e ganhar a corrida, fazer a pole e ganhar a corrida, e tem capacidade para isso. Andarem a chorar como andaram com o custo do milhão e tal, e depois desperdiçarem um dia de filmagem que podia ser usado para testar coisas importantes, a fazer simulações de incidentes, acho que é descabido. Acho que foi um tiro no pé.
Muito bem, e aquilo que já tínhamos feito referência no podcast Motors Eleven desta semana é de que Toto Wolff antecipa que mais lutas vão acontecer, mas lutas dentro de pista, e que seja tudo dentro do limite do desportivismo, como dizia Toto Wolff. Miguel, a verdade é que a Red Bull jogou a cartada, não deu, agora tudo se resolve aí em pista.
Sim, eu concordo com o Nuno e acho que falámos também sobre isso no podcast. A Red Bull este ano tem um carro tão ou mais competitivo que a Mercedes, e até nesta fase provavelmente mais competitivo que a Mercedes. E isto é estar a dar trunfos à Mercedes, é estar a desviar a sua atenção em capitalizar essa vantagem que tem tecnicamente nesta altura. E é estado a dar argumentos à Mercedes, estão a perder claramente o foco. Isto é uma não questão. Resolveu-se naquele dia, foi ideia quase unânime, mas não, mas geral, pelo menos, que foi um incidente de corrida. Nós fomos todos nesse caminho, a grande maioria das pessoas entendeu que foi um incidente de corrida. Max Verstappen, sabemos que é um piloto agressivo, já perdeu e já se viu envolvido em muitos incidentes noutras categorias, e, portanto, esta é a sua forma de estar. Lewis Hamilton desta vez não tirou o carro como é habitual, talvez por ter o carro um bocadinho menos competitivo e das outras vezes em que sempre que houve situações de aperto, Hamilton tira o carro porque sabe que mais tarde vai poder recuperar. Aqui desta vez não tirou e Verstappen curvou como se ele não estivesse lá. O assunto morre ali, agora vamos para a pista. Eu acho que de facto isto pode voltar a acontecer, que estas situações de incidentes, se voltarmos a estar numa situação idêntica, até ao contrário, com Hamilton na frente e Verstappen atrás, vai ser Verstappen a não tirar o carro. Desta vez que roubou o Hamilton, ele conseguiu continuar. Não sei se da próxima não ficarão os dois.
Mas a verdade é que, o Sérgio, o Max disse que se quisesse ter apertado com o Lewis, também poderia ter apertado puxando para aquele muro da antiga box.
Sim, é verdade. Mas isso aí já começamos a entrar na área do box sobre rodas. Nenhum teria vantagens nisso. E esperemos que não entremos nessa área a partir de agora, se bem que eu receio que esta atitude da Red Bull, e nomeadamente as declarações que nós ouvimos ainda mesmo no domingo do Christian Horner, que sejam pouco avisadas e pouco, não queria dizer pouco inteligentes, porque o senhor há de ser bastante inteligente para estar no lugar em que está, mas pouco prudentes, porque eu acho que num piloto como o caso do Max Verstappen, que é um piloto naturalmente agressivo e que tem esta forma de correr e defender e de atacar, apesar de neste momento ter um grau de maturidade já muitíssimo maior do que tinha aqui há 2 anos, eu acho que depois disto que aconteceu, ele precisava mais de um bocado de água fria do que propriamente de lenha para a fogueira, que foi basicamente o que Christian Horner esteve a fazer estas 2 semanas, não, estes 10 dias, digamos assim, esteve a alimentar a fogueira de quase de uma sede de vingança do Max Verstappen. E, portanto, eu espero que os dois pilotos tenham a calma suficiente para resolver isto em pista, mas para resolver de forma desportiva, como eles os dois sabem resolver, sabem ser agressivos, mas de forma desportiva. Deixa-me só acrescentar só uma coisa, para mostrar qual é a diferença do que aconteceu hoje na reunião de comissários. Porque a Red Bull já, muito recentemente, há pouco mais de um ano, apresentou um protesto contra a Mercedes e ganhou. Foi na qualificação do Grande Prémio da Áustria, quando aparentemente Lewis Hamilton tinha desrespeitado uma bandeira amarela depois de Valtteri Bottas ter despistado no Q3, os comissários nada tinham feito e mais tarde a Red Bull veio apresentar novas provas, um vídeo feito on-board, um vídeo destes 360 graus, em que se via de facto uma luz amarela que o Lewis Hamilton não respeitou. E aí sim apresentou uma nova prova que os comissários não tinham visto na altura.
Não estava disponível na altura da decisão.
Não estava disponível, e aí os comissários atuaram e deram 3 lugares de penalização a Lewis Hamilton. Desta feita, a Red Bull não acrescentou nada de novo que os comissários não tivessem visto no domingo. E, portanto, foi por isso que os comissários não reabriram o processo, digamos assim, porque não houve nenhuma prova nova acrescentada.
Nuno, sabemos que o Hungaroring é um circuito onde tem dado boas corridas nos últimos anos, e nós no podcast desta semana falávamos da de 2019, falámos um bocadinho também da de 2020, mas mais impressionante foi mesmo a de 2019. Tu falaste na questão da estratégia. A estratégia aqui pode ser fundamental, mas este fim de semana, acho que mais do que nunca, não sei se concordas, Max vai querer resolver a questão da pole rapidamente no sábado e depois no domingo vai querer fazer aquilo que fez no Red Bull Ring, que é passar a primeira curva ou a primeira sequência de curvas, ir-se embora e não me chateiem e deixem-me fazer a minha corrida.
Oscar, eu peço-te imensa desculpa, mas eu tenho a regi a falar, não consegui ouvir nada do que tu disseste.
Pronto. Estava-te eu a dizer que nós falámos esta semana, e penso que já me estás a ouvir em condições.
Agora já.
Ah, pronto.
Não tinha maneira de fazer isto de outra maneira.
Não te preocupes. Em 2019, nós falamos esta semana no podcast sobre a questão de 2019, o grande prémio de 2019, que foi mais emocionante do que aquele grande prémio do ano passado, de 2020, mas que muito pode-se decidir em termos de estratégia de paragens ou nas táticas. Mas aquilo que pode acontecer este fim de semana é o Max Verstappen a querer ir-se embora sozinho, a fazer um pouco aquilo que fez no Red Bull Ring, que é chegar à primeira, segunda, terceira curva, ir-se embora e não me chateiem mais a minha cabeça, permitam-me esta expressão, que eu quero-me ir embora e quero fugir destas molhadas.
Sim, é óbvio que se tiver andamento para isso, esse é o objetivo, tanto do Max como de qualquer piloto candidato à vitória no Hungaroring. Agora, eu acho que isto tem que ser encarado de uma forma mais normal. Aconteceu, não há nada a fazer, dá uma sensação que a Red Bull foi demasiado longe com as declarações e agora não sabe descalçar a bota e por isso não querem vir e dizer, olha, pronto, esqueçam tudo o que dissemos, por isso têm continuado a alimentar a polémica, como o Sérgio dizia. A melhor maneira é responder em pista, e responder em pista é o que eles têm feito melhor a partir do quarto, quinto grande prémio deste ano, que é mostrado uma competitividade. Andaram muito bem, dominaram a seu bel prazer na Áustria, e aqui têm todas as condições para fazer exatamente o mesmo. E o Max vai querer fazer a pole, arrancar e ir embora.
Muito bem, vamos focar mais na antevisão do fim de semana de grande prémio na Hungria e precisamente vamos escutar os dois pilotos da Mercedes e também os dois pilotos da Red Bull, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.
I feel good. Of course, the first few days after the crash are not the nicest, but afterwards I quickly was on the right track, so I'm just, you know, happy to be back here. Well, I mean, it's a great track anyway to drive. It's nice temperatures as well. Of course, you know, I have my first pole position here, so hopefully with that in mind as well, this year, you know, we had a great car in basically every track, and I hope, of course, that it's going to be the same here.
Sí, ya llegamos a la primera mitad del año, última carrera antes del parón de verano y con muchas ganas, ¿no?, de terminar esta primera parte en lo más alto y espero conseguir esa victoria. Ese será el objetivo de este fin de semana.
Yeah, this has been really good hunting ground for me. It's difficult to pinpoint exactly why, but it's just it's an awesome track. I wish people could feel the excitement. There's not a lot of time to breathe around here. You're constantly cornering, and it suits late braking, aggressive on your tires, I love it here. I think this year is going to be tough. Red Bull were always quick here in the past, I still think they're slightly ahead, and I think you'll see that this weekend. But given, you know, we are closer, and I think if we pull 100% out of the car, we could probably get nice and close. And that's our goal.
It's going to be close, that's for sure, and nothing will come easy. So as a team, we know we are again up for a really good battle, and with Red Bull and, you know, even McLaren and Ferrari. So yeah, looking forward.
Todos a fazerem referência que este fim de semana pode ser mais equilibrado na luta lá na frente entre Red Bull e também Mercedes. Miguel, este é um circuito que puxa mais, pede mais downforce nas asas traseiras, de resto vimos regressar a configuração da chamada asa em T. Acreditas que vai ser mesmo assim tão equilibrado?
Acho e acredito. A postura da Mercedes é claramente de confiança que está mais perto. O Lewis Hamilton diz precisamente isso, que acredita que se conseguir extrair tudo do carro, que estará ao mesmo nível da Red Bull. Outra coisa que também facilita e que potencia que seja mais equilibrado é uma pista muito pequena, das mais curtas do campeonato, e portanto qualquer décima é logo muito tempo, e portanto eu acredito que durante a qualificação, a passagem a cada fase e depois a pole position se vai jogar ali na casa das centésimas, mais até do que nas décimas, e portanto acho que vai ser muito equilibrado. Acho que a Mercedes vai tentar mostrar aquilo que se viu um bocadinho mais de Silverstone, que o carro poderá estar melhor, e mostrar que para a segunda metade do ano é preciso ainda assim contar com a Mercedes, quando estávamos numa fase em que a Red Bull estava a dominar quase a seu belo prazer, e a Red Bull vai querer mostrar que foi um percalço aquilo que aconteceu em Silverstone. Foi um incidente de corrida, eu acho que a Red Bull está um bocadinho na fuga para a frente, como diz o Nuno, já disse tanta coisa que agora já não sabe quando é que há de parar, e a melhor forma é mostrar aqui que continua a ser o melhor carro. É isso que eles vão querer mostrar, mas eu acho que o Hungaroring potencia muito o equilíbrio, não só entre as duas melhores equipas, mas depois também um bocadinho atrás.
Esta luta está mesmo ao rubro, João, e acreditas tu também que vamos ter um fim de semana mais equilibrado e vamos focar para já nos da frente, porque depois poderemos ter uma boa novidade este fim de semana, que é a Ferrari poder tirar o máximo de proveito deste circuito?
Eu acho que vamos ter uma boa batalha, acho que de qualquer forma que a Red Bull parte favorita. Vamos ver duas coisas no campo da Red Bull. Uma, se de facto o Max, como dizia, já está totalmente recuperado fisicamente, se não houve mazelas daquela forte batida em Silverstone, se estes 15 dias o deixaram fisicamente perfeito. E há depois a questão do motor, que tem uma importância relativa para este grande prémio. A Honda enviou o motor, a unidade motriz do carro de Verstappen de Silverstone para o Japão, diz que conseguiu não substituir todos os componentes que era necessário substituir sem quebrar nenhum dos selos da FIA e, portanto, que o motor estará em condições, mas vão fazer um teste no treino livre 1 de amanhã e, se de facto o motor não estiver em condições, vão substituir por uma nova unidade de motorismo. Não haverá penalizações, de qualquer forma, fica sempre a ideia que poderá haver penalizações no futuro. Mais à frente, a Red Bull vai ter que escolher um circuito para montar um motor novo, para ficar com mais uma unidade de motorismo. Teoricamente poderá ser Monza, normalmente é isso que acontece para a Monza, para poder ficar com a unidade motriz e não ser prejudicada depois muito em termos de corrida. São dois pontos fundamentais. Para além disso, há outra questão que é importante, que é, este é o último grande prémio da primeira metade do campeonato. E ao contrário do que aconteceu em Silverstone, desta feita, quem ganhar poderá passar para a frente do campeonato, mesmo Hamilton passando por Verstappen. Portanto, poderá ser importante para aquilo que será a segunda parte do campeonato, o resultado deste grande prémio, seja no Mundial de Construtores, seja, penso eu, ainda mais no Mundial de Pilotos.
Sérgio, vou-te pegar uma rasteira um pouco à semelhança daquilo que fiz esta semana no podcast.
Já estou habituado.
Este é o fim de semana perfeito para Bottas vencer. É que é o último antes da pausa de verão e tudo é para ficar resolvido agora na pausa de verão.
Sim, mas a situação de Bottas agora está muito condicionada em relação ao que estiver a ser a corrida de Hamilton. Neste momento estamos claramente numa fase em que se está a disputar um campeonato do mundo entre dois pilotos, entre Verstappen e Hamilton, e portanto tudo o que possa ser as corridas de tanto de Bottas como de Sérgio Pérez estarão sempre condicionadas ao que se está a passar com Hamilton e Bottas e Verstappen. Se Hamilton e Verstappen estiverem imediatamente atrás de Bottas e Pérez, respectivamente, certamente que eles terão de ceder o lugar aos seus colegas de equipa, porque valores mais altos estarão em jogo. Portanto, se Bottas estiver à frente da corrida e Verstappen estiver atrás de si, Bottas tem caminho livre para ir para a vitória. Se tiver Hamilton atrás de si, vai ter que ter paciência.
Nuno, não notaste aí movimentações no paddock, entre e sai de motorhomes, assim coisinhas, que possam indiciar que vem mesmo para aí uma decisão?
Houve algumas coisas, sim. Houve algumas coisas. Agora, são puras especulações e pensar à frente e ouvir aquelas conversas que há pelo paddock, mas parece que uma decisão está para breve, sim. E há alguns rumores que apontam a tentativas do Toto Wolff de arranjar uma boa solução para o Bottas. A boa solução é deixá-lo na Mercedes, não é? Mas se não for essa, ele quer arranjar um lugar competitivo e tem vários amigos no paddock e tem várias equipas com motores Mercedes, por isso pode jogar um bocadinho.
Mas o Toto Wolff não tinha deixado de ser empresário do Bottas?
Não.
Não?
Não. Não.
Empresário, sim.
Empresário, sim, mas continua sim. A
manager,
gerir.
Sim.
Continua a gerir, pronto.
A carreira.
Mas não notam que, e quando estamos a ver imagens da chegada dos pilotos hoje ao paddock do Hungaroring, onde se destacou, por exemplo, o calçado de Sebastian Vettel, mas também a mensagem que Lewis Hamilton quis partilhar de manhã nas redes sociais. Não acham que o Russell hoje chegou um bocadinho mais sorridente a Hungaroring?
Estás a querer dizer que ele sabe alguma coisa que nós não sabemos?
Não sei. Há uma entrevista em que o Russell não consegue evitar algum riso. Não sei se isto quer dizer que já sabe o futuro, se vai para a Mercedes, se não vai, não sei. Mas notei um Russell um bocadinho diferente.
Os risos nervosos podem ter sempre dois lados. Ah. E aquilo era um riso nervoso.
Sim, é aquilo que nós andamos a especular já há muito tempo e que se especula um bocadinho dentro do paddock, que Russell poderá ter a oportunidade de ascender à Mercedes no próximo ano. Mas enquanto não houver preto no branco, é mesmo só isso, é só especulação. O sorriso poderá ser um indício, mas nada mais do que isso.
Acho que a pergunta que falta fazer é, Bottas já esteve no simulador com o carro de 2022 ou não? Se não esteve, Hamilton já percebemos que já deve ter estado. Se não esteve, é porque está de saída.
Não, o Hamilton tem dito que tem feito algum trabalho de simulador.
Essa é a grande dúvida. Há várias, digamos que, mensagens contraditórias no paddock. Uma é que Bottas poderá ir para Alfa Romeo ao lado de Giovinazzi. Esse sim já andou com o carro 2022 em simulador, o que quer dizer que à partida irá ficar.
Mas esse não é motor Mercedes.
Esse poderá ser um problema e é estranho.
A Mercedes estar a libertar um piloto seu para o campo de um dos adversários.
Digamos que não é normal. Depois há outra notícia que dá o Nick de Vries no lugar do Russell na Williams, uma notícia vinda de Itália. Não se percebe muito bem porque a vinda de Itália, mas vamos ver o que é que dá. Ou seja, o atual líder da Fórmula E a fazer um percurso que nunca ninguém fez, que é vir da Fórmula E para a Fórmula 1, é também uma estreia, mas acho que rapidamente se vai decidir. Aliás, a Mercedes já fez saber isso, que rapidamente se irá saber o futuro. E essa posição de número 2, vamos chamar assim, da Mercedes, vai ser decisiva também depois para o resto, o baralhar e dar do resto dos lugares. Ainda que os lugares que possam estar em aberto sejam um lugar na Alfa Romeo e um lugar na Williams, já que eu acredito que a Red Bull irá continuar com os dois pilotos e na AlphaTauri também continuam os dois pilotos.
Muito bem, vamos aproveitar a bagagem, já que estamos a ver Mattia Binotto nas imagens, para falar sobre aquilo que pode vir a ser uma luta, mais uma, bastante interessante este fim de semana, entre McLaren e Ferrari. E há mesmo quem aponte que a Ferrari pode ser, pelo menos um dos carros da Ferrari pode ser candidato à vitória final, isto se os astros estiverem completamente alinhados em função da equipa de Maranello. Será que os pilotos da Ferrari vão nesta onda positiva? É o que vamos descobrir agora.
I think we have a good car. Yeah, we have, as a team, have made the car very strong and has still its strengths and weaknesses. And we kind of know every weekend more and more how to exploit them and how to limit the weakness side of it. But I also don't like getting too confident and saying, you know, we're going to be third best team here or anything, because Ferrari were ahead of us, Mercedes were ahead of us, Red Bull were ahead of us, so in Silverstone, so it's not like we can be confident saying we're going to be third best or we're going to definitely beat Ferrari or not. But that's the aim.
Going into Monaco, you know, the team never expected a car to be on the podium, so I think that really opens the book now for the rest of the year, and, you know, we can be quick here. I don't think it has many strong corners for us, but this year's been a bit of a roll of the dice, so I'm not coming into it with like a negative mindset or like I'm not downplaying it. I think what'll be and we'll drive hard and hopefully translates to a good result.
I think on the paper it's one of our most competitive track. Whether we are targeting for the podium, I don't think we should think about it too much. I think in a clean race the Red Bull and Mercedes are still very far ahead, but yeah, we never know. If there's an opportunity, I will definitely try and take it, but our main target is to be in front of the midfield and to beat McLaren to try and help our championship battle with them.
Sí, estábamos ante un fin de semana que podría ser interesante, ¿no? Para nosotros, un circuito con muchas menos rectas, más cantidad de curvas, que sabemos que es donde vamos mejor, y ojalá podamos aprovecharlo y tener un buen fin de semana. A ver qué tal va el coche y a ver si es de los libres uno, encuentro un buen feeling y podemos ir mejorando y hacer un buen fin de semana antes del parón de verano.
As declarações dos pilotos da Ferrari e também da McLaren. McLaren focada em realizar mais um bom fim de semana. A Ferrari, e aqui gostava de destacar uma das frases de Charles Leclerc: se aparecer uma oportunidade, vamos claramente tentar aproveitá-la, mas o nosso objetivo é ficar à frente deste segundo pelotão, à frente da McLaren. Nuno, E que oportunidade pode ser esta para a Ferrari este fim de semana num circuito como o Hungaroring?
É a oportunidade de fazerem um bom resultado nos cronometrados, como fizeram surpreendentemente no Mónaco e em Baku. Aqui ainda acho que é mais possível a Ferrari andar em bom nível do que, por exemplo, se me dissesse antes de Baku. Por isso é isso que eles querem, é para tentar imiscuir-se ali nas primeiras filas da grelha e depois que tentar manter o desgaste dos pneus sob controle e conseguirem beneficiar de ser difícil de ultrapassar aqui no Hungaroring. Acho que uma das últimas grandes oportunidades da Ferrari de alcançar um resultado ou de tentar até pensar no pódio. Se não houver mais desenvolvimentos do carro ao longo do ano, este é daqueles circuitos em que eles estão esperançados, até pela escolha de pneus que foi feita. Por isso acho que é por aí que passa e ambos os pilotos estão em condições de passar à Q3 e depois de estar bem na qualificação e se calhar na corrida um pouco mais difícil, mas vai depender muito das temperaturas que vamos ter durante o fim de semana e até da possibilidade de chuva que neste momento existe para a tarde de sábado e para a tarde de domingo.
Pois, esse é um fator a ter em conta, era precisamente para aí que eu ia pegar, até para lançar também um pouco a conversa aqui em estúdio, que é temperaturas altas hoje, durante o dia e amanhã. No sábado, não é que a temperatura vá descer muito, mas pode aparecer a chuva, sobretudo no sábado à tarde, como fazia referência ao Nuno, à altura em que se vai correr a qualificação, e depois também no domingo à tarde, à altura em que vai arrancar o Grande Prémio. O Grande Prémio que lá arranca às 3 da tarde, 2 da tarde de Portugal. Podem ser condições perfeitas, ou as tais condições para darem esta oportunidade para a Ferrari, Sérgio?
Podem ser condições perfeitas para nos darem um bom espetáculo.
Como tivemos o ano passado.
Que é isso que interessa. Sim, o ano passado foi uma corrida bastante interessante, até antes de começar, se bem me lembro.
Sim, 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 com o Max Verstappen a terminar no muro, numa das voltas de instalação.
Sim, e depois aquele espetáculo dos mecânicos a recuperarem o carro, portanto, foi um espetáculo que começou bem antes até da corrida. Não sei se para a Ferrari, nesta altura, até não seria melhor uma corrida em seco, porque eles têm, de facto, um bom carro para uma corrida nesta pista aqui.
Olha, está aqui, sim. Aquilo que se passou com o Max Verstappen no ano passado.
Antes da corrida, bastante antes da corrida começar. Não sei se nesta fase, depois do que mostraram até na prova de Silverstone, se para a Ferrari não seria bom uma corrida em seco e até uma qualificação em seco para o tipo de carro que têm nesta pista. Noutras talvez lhes desse mais jeito uma chuva, por exemplo, na Bélgica, talvez. Mas aqui, se calhar, talvez preferissem uma qualificação e uma corrida em seco. Mas isso, agora vamos ter que esperar para ver o que acontece. Agora, eles estão esperançados também, mas a verdade é que, por exemplo, olha, no Mónaco eles conseguiram uma boa qualificação, conseguiram uma pole, e depois quem ficou a rir-se no fim foi a McLaren, que levou muito mais pontos para casa no final, na corrida. Portanto, entre a qualificação e o final da corrida, as coisas nem sempre são o que parecem. Uma coisa é o sábado, mas o que conta é sempre o domingo.
Que era aquilo que o Nuno fazia referência, Miguel, que é, estiveram bem no sábado em Baku e depois andam um bocadinho para trás porque o ritmo de corrida da McLaren consegue ser melhor e mesmo, por vezes, as táticas.
Sim, a McLaren, e já dissemos isto algumas vezes, tem tido um carro mais equilibrado nas pistas e ao longo do fim de semana. A Ferrari por vezes consegue tirar uns coelhos da cartola na qualificação, agora Charles Leclerc fez uma extraordinária corrida em Silverstone, mas não tem sido sempre assim. Mas este é também, e acredito que nas hostes da Ferrari do lado da casa do Cavalinho Rampante saibam que esta é talvez uma das últimas verdadeiras oportunidades de em condições normais poderem bater a McLaren em corrida. Porque o McLaren parece claramente um carro melhor em pistas mais rápidas, embora seja muito neutro em todas as pistas, seja um carro muito equilibrado para todos os traçados, parece melhor que o Ferrari em pistas rápidas, e daqui para a frente teremos uma série de traçados bem mais velozes, e portanto este poderá ser um momento para a Ferrari tentar bater em corrida a McLaren. Vai depender muito da qualificação, porque num Garo-Ring é difícil ganhar lugares, mesmo que haja uma zona de DRS na reta da meta, nem sempre é fácil tirar partido dela.
Sim, e naquele King até à curva
entre a 1 e a 3 também. Sim, não é propriamente uma zona muito, muito extensa que permita ganhar ali lugares se o carro da frente não colaborar um bocadinho. Portanto, para a Ferrari a qualificação poderá jogar um papel-chave. Se conseguir colocar os dois carros à frente, o melhor dos McLaren, poderá ter aqui de facto uma grande oportunidade para bater a marca inglesa.
João, antes de dar a palavra também para falarmos sobre esta luta McLaren-Ferrari, por que não ir até a hashtag F1 11, onde esta noite, e apesar de alguns problemas que nós estamos a sentir aqui em estúdio com algumas falhas de conexão, devemos de resto estar a transmitir este programa no Facebook e também no Twitch e não estamos a conseguir, por isso pedi ao David Pacheco para colocar esse tweet no ar, porque não estou a conseguir abri-lo aqui. É o tweet do Neca Laranjeira: será que a Ferrari ficará à frente da Mercedes, já que este circuito é ao Mónaco, mas com escapatória? João?
Tenho algumas dúvidas. Acho que a Mercedes já demonstrou aqui, e a Red Bull também, que será difícil, tanto um como o outro, virem a perder este grande prémio. Quem dos dois vai ganhar parece inclinar um bocadinho mais a balança para o lado da Red Bull, mas convém não descartar a Mercedes aqui na Hungria e, sobretudo, convém não descartar Lewis Hamilton. A Ferrari tem uma oportunidade, mas acho que vai depender muito do resultado no treino. E se pensarmos aquilo que aconteceu no Mónaco, onde o Charles Leclerc acabou por garantir a pole position depois dele próprio ter batido, ficamos sempre na dúvida se aquela pole position na segunda tentativa iria conseguir manter-se. Acho que aqui poderá acontecer ao Charles Leclerc e ao Carlos Sainz uma coisa parecida, sobretudo se a chuva entrar na equação. Acho que a chuva pode ser decisiva na qualificação, na corrida se calhar não tanto, mas na qualificação, por um timing certo no começar a chover, pode ser decisiva. Há mais previsão de chuva para domingo do que para sábado, 35% de sábado, 55% para domingo, era esta a previsão para Budapeste ou para a região da pista de Hungaroring hoje de manhã. Entretanto, pode alterar-se, e estamos numa zona em que as condições meteorológicas mudam muito repentinamente, poderá estar um dia de sol e de repente vem uma nuvem negra, descarrega e a seguir vem o sol outra vez. Acho que a Ferrari diz que tem sido beneficiada nos últimos tempos em termos de competitividade e fala comparativamente à McLaren, sobretudo, pelas novas regras do controle da pressão dos pneus, o que me faz um bocadinho sorrir, já que se contam algumas histórias no paddock, a Ferrari foi sempre jogando com essa pressão dos pneus. E aqui, a mim, por falar em pressões, chamou-me a atenção uma situação, que é: fez-se tanto investimento na construção destes novos pneus de Pirelli e chega-se ao Grande Prémio da Hungria, a única diferença é na pressão dos pneus da frente, porque atrás mantém os 18, só à frente é que perdem um PSI de 20 para 19. Acho que é pouco e esperava mais, mas a Pirelli lá sabe da sua vida, mantém exatamente a mesma escolha de 2020, ou seja, C2, C3, C4. Correu bem, mas o Grande Prémio do ano passado, pelo início com intermédios, foi uma equação diferente. Vamos ver.
Foram
se corre bem.
São quatro voltinhas.
São três voltinhas.
Sim, três, quatro, mais coisa, menos coisa.
Olha, em relação àquele tweet do nosso espectador...
Boneca.
Sim, acho que há aqui chamamos um mito urbano que devíamos esclarecer, que é esta coisa de dizermos que um Garo-Ring é um Mónaco em traçado permanente. Não é bem assim. Os circuitos não têm nada a ver um com o outro. Nós, aliás, vamos ter um preview da Alpine feito com o Fernando Alonso, em que ele esclarece isso muito bem e diz que são circuitos completamente diferentes. O Mónaco é uma pista onde tem curvas de primeira e segunda velocidade, em que os pilotos trancam a direção completamente. Isto não. Esta é uma pista, é de facto a pista, é o circuito permanente mais lento do Mundial, mas é uma pista de curvas, há uma sucessão fluida de curvas, umas a seguir às outras, todas feitas em terceira, quarta velocidade e que, portanto...
Que era um pouco aquilo que o Hamilton dizia.
Dizer que isto é como o Mónaco não é.
Não há uma curva de primeira, não há uma curva de segunda.
Não tem nada a ver com o Mónaco.
E era um pouco aquilo que dizia o Lewis Hamilton quando falava sobre este circuito do Hungaroring. Já ouvimos quatro equipas, para já vamos saltar também para as declarações de outros pilotos, começando por Pierre Gasly. Gasly que olha para esta temporada de uma forma mais positiva do que muitos propriamente estarão a olhar. Comecemos então pelas declarações de Pierre Gasly.
I really want to finish this first part of the year, which has been successful so far in the best way possible. So obviously in the last three races, a lot of things out of our control took points away from us, and we scored only 2 points. We had that contact with Charles in Austria. We had to retire the car, and in Silverstone, 5 laps to the end, running in the points, we had this puncture. And yeah, obviously it starts to be quite costly in the championship, driver championship, and also in the team championship. And it's important for us to finish on a good note, and try to increase a bit that gap with Aston Martin, because I think there is only a point between them and us in the championship.
The spirit is good in the team, and after some races that maybe didn't go my way and our way in the beginning, I think we settled into a groove and had some highlights. Now, the last couple races have been a bit more difficult and slightly disrupted, but I think Silverstone was a really good weekend, apart from that, you know, opening lap, which obviously cost us the opportunity to score points. So we'll see what we get here, but it's been a bit of a mixed bag, but I think there were some really positives.
Bueno, es un fin de semana especial, la última carrera antes del parón veraniego. Venimos de 5 carreras muy buenas puntuando y tenemos la oportunidad de hacer un buen fin de semana. Va a estar súper apretado todo porque es un circuito bastante corto y tendremos que dar lo mejor de nosotros.
Declarações de Fernando Alonso. Fernando Alonso, que esta quinta-feira comemora o seu 40º aniversário, 40 anos bem recheados, e pela primeira vez vamos ter um grande prémio, pelo menos nesta história moderna, digamos assim, da Fórmula 1. Vamos ter um grande prémio com 2 quarentões, Kimi Raikkonen e também Fernando Alonso. Fernando Alonso, que foi um tanto ou quanto apanhado de surpresa na conferência de imprensa por parte de Sebastian Vettel. Vettel, queria fazer aqui uma surpresa a Fernando Alonso, e já vamos ver essas imagens da conferência de imprensa desta quinta-feira, onde estavam os dois pilotos, o da Aston Martin e também o da Alpine. Veja-se ali a mãozinha sorrateira esquerda de Vettel e depois...
Very happy birthday.
Thank you. Oh,
e depois era o Sebastian Vettel a tentar lançar ali aquelas... Chamemos-lhe confetis, não é? Os confetis. Mas depois percebeu que tinha aberto para o lado errado e tinha aberto para cima dele próprio e não para cima de Fernando Alonso. Pronto, e aqui estão os confetis no chão. João, agora um bocadinho mais a sério. Gasly dizia que quer fechar bem este fim de semana porque, para ele, esta temporada tem sido positiva.
Pois, ele acha que sim, nós não achamos tanto, ou pelo menos eu não acho tanto, acho que a Red Bull tem perdido, AlphaTauri, aliás, tem perdido algumas oportunidades de marcar muitos pontos, e ele próprio dizia, a diferença ali para Aston Martin é muito, muito reduzida, aliás, há 3 equipas que estão em 9 pontos, AlphaTauri, Aston Martin e Renault.
É o 5º lugar, não é?
Está o rubro. Estão na luta pelo 5º lugar, e que está o rubro, tal como está o rubro o 3º, tal como está o rubro o 1º no Mundial de Construtores, e AlphaTauri sente que os grandes prémios vão passando e as oportunidades vão sendo perdidas, exceção feita aquilo que aconteceu em Baku. O Pierre dizia que têm sido fatores externos a ditar que não tenha mais pontos. Em Baku foi um fator externo que ditou que ele tivesse muitos pontos e conseguisse ser um dos 9 pilotos que já chegou ao pódio. Acho que AlphaTauri poderá ter aqui uma boa oportunidade, de facto, uma vez mais. Agora tem de converter aquilo que é a nossa opinião, a opinião do Pierre Gasly e a opinião da grande maioria das pessoas, num resultado. Já agora, e só para completar a tua informação, desde 2012, do Grande Prémio do Brasil, em que não havia 2 pilotos com...
Quando eu falo nesta era moderna, na era
o Pedro La Rosa e o Michael Schumacher, nessa altura, tinham mais de 40 anos e foi o último Grande Prémio em que isso aconteceu.
Nuno, olhando para as declarações do Pierre Gasly, mas também do Sebastian Vettel e do Fernando Alonso, destas 3 equipas, qual é que achas que vai estar mais competitiva? Não te estou a perguntar qual é que queres que esteja mais competitiva. Qual é
Sim,
que achas?
Sim, que essa é óbvio. Que essa é óbvio. Acho que vai ser
AlphaTauri.
Acho, porque, sabes, e isto eu estou totalmente de acordo com o discurso do Gasly. Eu entendo que ele diga que é um ano positivo porque ele sente que tem um bom monolugar de baixo. Dele, e que o carro foi bom desde o início desde a primeira volta que deu no Bahrein, e eles esperavam ter muito mais pontos e se calhar até alguns pódios, porque o monologar parecia mesmo muito equilibrado e muito competitivo, até porque é um Red Bull do ano passado e esse carro não era mau. Agora, não tem concretizado e por isso é uma época talvez frustrante para a equipa, mas o Gasly tem noção de que ele tem extraído o máximo do monolugar, especialmente em qualificação. Aqui, características do circuito, várias curvas em que têm que usar corretores, tem todo o ar de que possa ser um circuito bom para a Alfa Tauri. A Aston Martin, desde os tempos de Force India e Racing Point, também era bastante competitiva aqui, e se bem que não tem o mesmo nível de downforce que tinha o ano passado, nem pouco mais ou menos, mas confiam que têm um bom equilíbrio do monolugar e que têm uma capacidade de fazer uma boa gestão dos pneus que pode ser importante em corrida.
Aliás,
e penso
não,
que estas duas...
Desculpa interromper-te, o ano passado o Stroll chegou mesmo ao segundo lugar da corrida.
Sim, foi pena que foi só durou três voltas porque a chuva parou, mas aquelas três primeiras voltas foram excelentes. Mas nos cronometrados fizeram terceiro e quarto, mas eram outros fundos dos monolugares que já não existem e que não há maneira de chegar àquele nível de downforce. Mas esperam estar competitivos, vamos ver. Penso que estas duas equipas, em teoria, poderão ser mais competitivas que a Renault, que a Alpine, que normalmente dá-se melhor com outro estilo de traçados.
Concordam?
Em relação ao Alfa Tauri, plenamente. Desses três carros, parece aquele mais talhado para este circuito.
Achas que se pode meter na McLaren?
Aquilo que o Nuno diz, que o Alfa Tauri é o Red Bull do ano passado, com uma vantagem, é que tem... Ao usar a caixa de velocidades do Red Bull de 2019, consegue ter uma traseira mais previsível do que tinha o Red Bull do ano passado. Portanto, ainda é mais fácil de controlar que era o Red Bull do ano passado. Portanto, mais fácil, melhor ainda para o Gasly e também, obviamente, para o Tsunoda.
E será que podemos ter aqui uma surpresa com o Alfa Tauri, sobretudo com o Pierre Gasly, porque está mais confortável no monolugar, conseguir intermeter-se para McLaren, Ferrari...
Na qualificação poderá acontecer estar lá perto, bater um dos Ferrari, bater um dos McLaren.
É preciso ver os dados de sexta-feira, não é?
Sim, é preciso esperar o que é que vai dar o dia amanhã, perceber. Embora a McLaren faça sempre um jogo um bocadinho escondido à sexta-feira, mas vai ser preciso analisar isso. Acho que pode, depois em corrida vai depender. De facto, a Alfa Tauri é a equipa, se calhar, mais está a dever em relação ao potencial do carro, é a equipa que mais está a dever em resultados este ano. E, portanto, é aquela que nós estamos sempre à espera que faça um grande resultado e depois tem escapado por uma razão ou outra. E depois acho que, como diz o Nuno, que é Alpine, que é um carro mais talhado para os circuitos rápidos, mais eficaz de motor do que de chassi, não terá, se calhar, aqui a pista ideal para estar na luta com a Alfa Tauri e até com a Aston Martin. Acho que em condições normais, Fernando Alonso tem feito umas últimas corridas notáveis, tem estado a um nível fantástico, se calhar muita gente não acreditava que ele pudesse ter neste regresso à Fórmula 1 depois desta pausa, e ele tem estado nas últimas corridas de facto muito, muito bem, mas acho que o carro não vai permitir grandes flores aqui na Hungria.
Ele que dizia no dia de hoje que nunca pensou que aos 40 anos fosse piloto de Fórmula 1. Caminhando a passos largos, referir também que no próximo domingo, a partir do meio-dia, estaremos aqui para fazer o pré-corrida do Grande Prémio da Hungria, onde temos uma entrevista com George Russell, o piloto da Williams, que já conseguiu chegar a dois Q3 consecutivos com o Williams. E George Russell faz aqui um pouco, no início da entrevista, uma retrospectiva daquilo que foi o fim de semana da Williams e o seu fim de semana em Silverstone. Noutras notícias um pouco mais breves, os organizadores do Grande Prémio do Japão cancelaram a venda de bilhetes. O Grande Prémio do Japão está, nesta altura, em risco e pode mesmo vir a ser cancelado nos próximos dias. Já vos vou dar a palavra, mas há outras notícias um pouco mais curtas. É de que a Arábia Saudita quer uma corrida no ano de 2022 mais cedo no calendário e com a hipótese de uma corrida sprint que vai estar de regresso no Grande Prémio de Itália, lá mais para a frente neste calendário, logo depois de Spa e também de Zandvoort, e fazer referência também a que no ano de 2022 poderemos ter dois blocos de testes, a primeira semana no circuito da Catalunha e depois no circuito do Bahrein. Tudo, João, porque Poderemos começar mesmo o campeonato no Bahrein e depois ir até a Arábia Saudita?
Sim, parece que foi isso mais ou menos que ficou subentendido numa reunião que houve hoje com os team managers das equipas e também com o Ross Brown, numa reunião onde ficou decidido também, e isso está definitivamente decidido, que o horário do Grande Prémio de Itália, que tem uma qualificação sprint, será em tudo igual, a forma de disputar o fim de semana será em tudo igual ao que aconteceu em Silverstone. Relativamente aos testes, a ideia que saiu dessa reunião é que Barcelona terá testes de 23 a 25, depois o Bahrein de 23 a 25 de fevereiro. No Bahrein serão de 11 a 13, a primeira prova terá lugar no fim de semana, não seguinte, mas no outro a seguir, seguindo-se a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que já disse que, se não for feita a terceira corrida de sprint nos Estados Unidos, não se importam, até gostavam que a corrida sprint 3 este ano fosse na Arábia Saudita e que querem um grande prémio mais cedo. Já era a ideia da Arábia Saudita ter um grande prémio mais cedo.
Pois, mas se o Japão for cancelado, o mais
são duas nos
são
Estados
duas
Unidos.
Corridas nos Estados Unidos.
Sim, cada vez mais. Aliás, hoje o Circuito das Américas fez um tweet onde deixa isso entender, porque a venda de bilhetes nos Estados Unidos teve uma repercussão nunca vista, apesar do Grande Prémio dos Estados Unidos ter normalmente muito público por causa dos concertos, mas desta feita vai um bocadinho além disso e poderá haver, mesmo haver um segundo Grande Prémio nos Estados Unidos, sendo que para o ano tudo indica que será Bahrein, Arábia Saudita e depois a Austrália como terceiro Grande Prémio. Aliás, os organizadores de Melbourne já tinham dito que não se importavam de não ser o Grande Prémio de estreia do campeonato.
Nuno, sabemos que em 2022 são precisos mais destes testes, porque vêm por aí monolugares completamente novos. Entre 11 e 13 de março, alegadamente, ou melhor, entre 23 e 25 de março, assim é que é, alegada de fevereiro, está difícil, 23 e 25 de fevereiro, alegadamente, os testes de pré-temporada em Barcelona, e depois entre 13 e 15 de março, no circuito do Bahrein. Porque esta necessidade das equipas recorrerem a dois circuitos diferentes para preparar a temporada de 2022?
Precisamente pelo que tu disseste, não é? São monolugares diferentes, uma mudança de regras muito grande, quase radical, não é? Em relação ao que tem sido os últimos anos na Fórmula 1, e as equipas são só dois circuitos porque não podem mais, porque se eles tivessem liberdade iam a muito mais circuitos com características diferentes para ver se a linha de desenvolvimento inicial que tomaram é eficiente ou não para a disputa de todo o campeonato. E faz todo o sentido tu teres Barcelona e depois tens um circuito bastante diferente como é o Bahrein, com características de temperatura, de asfalto, de até das próprias, da própria característica da sinuosidade do circuito, completamente diferente. Ficam aqui com uma boa amostra, ficando apenas a faltar um circuito mais lento, se as equipas pudessem. Claramente eu penso que gostariam de ir aqui ao Hungaroring, talvez, por ter uma sequência mais encadeada de curvas, um pouco mais de baixa velocidade. Mas também temos que ter em consideração não só o custo, como o tempo, e também com as condições climatéricas no final de fevereiro e início de março. Mas acho que já é positivo ter os dois testes em circuitos bastante diferentes.
A ver, vamos então, é desejo das equipas, é desejo também da Liberty que isso avance. Para já ainda não há uma espécie de calendário proposto ou provisório para a temporada de 2022, que, como sabemos, se vai iniciar com um novo ciclo, com um novo tipo de monolugar. Ainda esta temporada, e já falámos de Monza, estão previstos 50% ou metade da lotação de Monza. É, pelo menos, essa a intenção dos promotores do Grande Prémio de Itália, o segundo esta temporada no país da bota gigante. A ver, vamos se daqui até lá os números da Covid-19 permitem mesmo que Monza, o templo da velocidade, esteja com pelo menos metade dos espectadores. Nós estamos de regresso esta sexta-feira de manhã. Primeiro o Miguel, bem cedinho, para a Fórmula 3. E depois eu, o João e o Sérgio, cá estaremos para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1. A partir das 10h10 da manhã, cá estaremos em direto. Já sabem que este programa pode também ser escutado em versão podcast. Para todos, obrigado e uma boa noite, um excelente fim de semana.
I just have to say, incredible work, guys. That's unbelievable.
But let's jump to start.
You guys are legends. Thank you so much.